Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o momento de respondermos a pergunta: quem é o maior detetive de todos os tempos? Batman ou Mal Mal?
Mal Mal, com certeza. Quem assistiu sabe. Ela é pau pra toda obra.
Ela é. E hoje, como vocês podem ver, vamos falar sobre Diários de uma Apotecária. Esse anime aí que começou ali no final do ano passado, né? Na última temporada, temporada de outono de 2023. Tivemos uma continuação, né? Um segundo cur dela aí no começo desse ano. E chegou ao fim. Depois de 24 episódios, depois de muito debate, muitos sentimentos que a galera ficava compartilhando na internet, acabou. E estamos aqui para conversar sobre esse novelão, PH, eu diria, quem sabe?
Novelaço, né? É um dos animes mais novela que eu já vi, mas é uma novela top, né? Não tô falando aqui, só pra deixar claro, não tô falando pra diminuir, mas que é uma novela.
Não, vamos falar sobre isso. Mas, antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre, pra você ouvinte querido e querida que curte o nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, apenas e tão somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. A gente sempre fala isso porque, de fato, é a forma mais poderosa que você tem de ajudar a gente, pra gente poder crescer como comunidade, principalmente, né? E a gente sempre fala também pra você colar lá no nosso feed do Spotify, entrar lá no Animes Overdrive e nos deixar 5 estrelinhas na avaliação do aplicativo. Porque dessa forma, o próprio Spotify também vai nos ajudar a nos divulgar para outras pessoas. E, né, para crescer a comunidade cada vez mais, não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E, Gabi, conta pro ouvinte como que ele pode nos ajudar também.
Ouvinte, você pode nos ajudar entrando em catarse.me/animesoverdrive. Lá teremos algumas tiers de apoio, algumas opções para ver qual melhor cabe no seu bolso e também na sua intenção de ajudar a gente. Então, joga lá no seu navegador esse linkzinho para vocês poderem conferir as formas de apoiar a gente. E sempre, como o Pedro fala no finalzinho do programa, o amor, o carinho de vocês pelas redes sociais, divulgando a gente, espalhando pros amigos, com certeza é uma ajuda incrível. Então, quem dirá financeira também, né, que vocês vão estar ajudando a gente a melhorar ali e investir, né, nosso tempo e nossa dedicação muito mais a este produto que estamos oferecendo aqui pra vocês.
E vale dizer, né, que a galera da categoria Diamante do nosso Catarse, né, que é a nossa maior categoria, já está, inclusive, escolhendo animes que vão entrar nas nossas pautas do futuro breve. Então, muito em breve, teremos animes que vamos gravar e vão aparecer no feed que vieram dessas pessoas maravilhindas que acreditam nos nossos sonhos, né? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Diário de uma Apotecária é um anime, como o Lobato falou, né? Estreou aí na temporada de outono de 2023. Conta a história da Mal Mal, que é uma apotecária e filha de um apotecário que acaba sendo sequestrada e vendida para a corte imperial da China. E aí ela vai passar até essa vida lá dentro dos palácios, dos jardins, e vai usar o conhecimento que ela tem de ervas e de medicina para poder contribuir, a princípio, com pequenas soluções de casos ligados a plantas e depois, como Lobato já disse aí, para se tornar a Sherlock Holmes da
maluco, corte total
chinesa, resolvendo todo e qualquer tipo de mistério, envolvendo plantas, envolvendo crimes, envolvendo políticas, envolvendo o que precisar de uma pessoa que pensa mais que os outros, é ela.
Olha, cara, não, peraí, você começou falando desse jeito aí, eu quero começar com essa brincadeira, esse negócio, que é inacreditável o quanto a Mal Mal, o negócio dela é, ela só faz o básico bem feito, tá ligado? E isso é o suficiente pra ela, tipo, meu irmão, ela é inacreditável, tá ligado? Porque ninguém consegue, tipo, perceber pessoas, entender nuances, ninguém consegue fazer porra nenhuma, mas ela tá lá, tipo, ai, que saco, lá vou eu de novo ter que resolver mais um problema.
Não, e às vezes, nem o básico ela faz, tipo assim, ela faz pra gente como espectador, mas pra eles ela...
Anima, é verdade.
Porque a gente vê ela dando uma super explicação do que aconteceu com o personagem isso. tal, e quem desvendou isso, e quem se conectou com não sei o que, aí ela, é, mas isso não é problema meu, aí a gente fica sabendo, a gente sabe que ela sabe, mas ninguém também não. precisa ouvir ela e ela fala, é isso, gente, eu sei aqui e a vida segue, sabe?
E esse anime, ele me faz pensar que simplesmente todas as pessoas daquela época da China Imperial eram burras, né? Porque ela é a única que parece que, tipo, não necessariamente ela não é inteligente, porque ela claramente é muito inteligente, mas assim, parece que só ela é a única mente pensante naquele lugar, sabe? Tipo, ninguém mais é capaz de oferecer Sim. qualquer solução ou qualquer ligação ali, tipo, não, ela é o Sherlock Holmes, ela vai resolver tudo pra todo mundo. E é isso, tipo, apotecária e simplesmente não remunerada por ser absolutamente tudo, né? Porque
ser tudo,
não é
faz
só apotecária
tudo.
Que ela é, claramente.
Eu tenho um entendimento, um ponto de vista meu sobre essa visão dela ser dessa forma enquanto as outras pessoas não são. Mas eu vou deixar isso pra um pouco depois, até pra gente evoluir a discussão um pouquinho do início, né? Porque falando da obra, né? Porque a gente recomendou ela, né? Quando a temporada de outono de 2023 ia começar. A gente viu o trailer na nossa live de temporada e a gente tinha curtido, né? Achado interessante o conceito.
Sim.
Mas uma coisa acho que é certa, né? Tipo, acho que ninguém estava preparado para o que de fato foi esse anime.
Acho que só quem leu o mangá e sabia que era bom pra caramba, né? Mas nem sei se ainda assim tava esperando tanto, porque o nível de, né, detalhes visuais... Não sei se as pessoas que leram o mangá acharam que ia conseguir trazer tanto, né?
Mas isso é uma observação legal, Gabi, porque eu lembro que na época teve gente na nossa live que já tinha lido o mangá uhum. e tava ressaltando que o mangá era bom.
No grupo, inclusive, antes mesmo da live, tinha gente no grupo que falava muito sobre esse mangá.
É. E até, tipo, pro ouvinte, ele não apenas tem um mangá, como ele veio inicialmente, na realidade, de light novel. Inclusive, tanto o mangá quanto as light novels japonesas ainda estão em publicação, não é uma obra que tem final ainda. A light novel, inclusive, já tem 14 volumes lançados, saca? Então tem muita história que tem pra se desenvolver. Mas uma coisa que me marcou muito no decorrer desses meses assistindo é que eu sempre ficava ansioso pela próxima semana, saca? É muito interessante que, se eu pudesse resumir Diário de uma Apotecária para as pessoas, com uma palavra, para mim é carisma, saca? Tipo, a minha sensação que ficou dentro de mim é o tanto que esse anime é carismático, com personagens que são interessantes, sabe? Com esses momentos narrativos que tem diversas reviravoltas e tem momentos sombrios, mas tem momentos leves também, tem a piadinha, aquele humor de anime que a gente tá acostumado também em alguns aspectos. E aí, até voltando à brincadeira que a gente fez na introdução, né, PH, sobre ter essa sensação de novelão, né? E até vale um comentário que aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver novela meio que ser utilizada de uma forma pejorativa, né? E eu acho que vale deixar claro que primeiro, que novelas brasileiras são reconhecidas mundialmente, né? Então é mais preconceito que qualquer coisa. Mas o fato é que aqui eu digo novela com todo o aspecto positivo do que essa palavra pode carregar, por conta desse formato narrativo que, de fato, te faz querer assistir o próximo episódio, de fato, faz querer ansiar por ele, sabe? Ter ganchos e você ficar pensando, poxa, qual que vai ser a próxima roubada que vão colocar Mal Mal, sabe? Qual que é o próximo mistério que ela vai se envolver, ou como que o relacionamento dela, a relação dela com o Jinchi vai se desenvolver, sabe? E aí você fica nessa instiga pra querer mais, como novelas fazem, narrativamente falando, né? Como estrutura. E é inacreditável o quanto Diário de Apotecária roubou a minha atenção em todos esses meses desde que ele lançou, sabe?
Eu vejo também esse sentido de novela, completando o que você falou, que eu concordo, porque, como você falou, quando a gente assistiu, a gente imaginou que seria bom, a gente já viu que tinha um primor técnico ali no trailer, sabe? Ele vende muito esse visual bonito que o anime, de fato, sustenta, mas o trailer tem muito mais cara de, pô, deve ser um romancinho aqui na corte, ou deve ser, assim, ele vende uma, duas camadas no máximo que essa história pode ter. Quando a gente vai assistir, e aí é o que eu acabo chamando de novela, ele acaba, parece que, do mesmo jeito que uma novela, tem uma hora que tem um núcleo sério, aí o núcleo da periferia que vai ser a comédia, aí tem um mais dramático, aí tem, sei lá, o núcleo dos ricos no hospital. Tem vários Sim. tipos de núcleo que acaba tendo vários tipos, não vários tipos de gêneros, né? Mas um gênero fluido ali na novela, né? A novela não é necessariamente triste, não é necessariamente aventureira, Perfeito. Não é necessariamente de comédia, mas com como ela ela vai transitando pelos núcleos, ela vai tendo vários atos altos e baixos, e o que acaba sendo mais relevante é onde esses personagens estão chegando e como eles estão evoluindo, que eu acho que aqui é o caso, sabe? Até você falou aí das novels, o anime, essa primeira temporada, ele adapta duas light novels, né? E a história claramente tem uma metade ali onde ela é pontuada, que se você tem esse conhecimento que é light novel, você vê que acaba uma light novel e começa a outra. E na primeira, especificamente, eu acho que, tirando o Eunuco, quase nenhum personagem é de fato, assim, relevante pro que a gente tá sentindo enquanto a gente assiste, né? É claro que tem todas as concubinas, tem as meninas lá da casa, vedete lá, tem vários personagens que são importantes e recorrentes, mas a Mal Mal, assim, é o que que ela tá sentindo e é o que que ela tá vivendo que importa. Então eu acho que fica meio que nesse sentido. Não importa qual gênero vai passar, não importa as pessoas que ela vão conhecer, a gente tá acompanhando a aventura dessa menina aqui. Na segunda parte, que seria a segunda light novel, até é um pouco mais conciso essa história, né? As coisas são um pouco mais relacionadas entre elas, ainda que elas não pareçam a princípio, mas ele ainda segue essa toada, né? E aí eu acho que ele abre quase a profissões Mal Mal, que ela deixa de ser, como a gente falou, de fato, só apotecária, as coisas que ela participa.
A Mal Mal é a própria Barbie, né? Ela faz tudo.
Exatamente, a Barbie China antiga. Porque ela começa a estar por conta da capacidade de raciocínio dela, por conta do envolvimento, por conta da vontade que ela tem, até com os personagens que ela vai conhecendo, né? Que isso acaba sendo motivação pra ela também. E eu acho que é isso que acaba dando essa coisa de novela. E pra complementar, não só esse gênero fluido, como eu falei, de histórias, né? Mas o próprio... a questão da demografia. A gente fala muito de demografia quando a gente fala de obras japonesas, né? A gente tá falando aqui que tem mangá e anime, mangá e light novel, perdão. Primeiro é legal falar que, antes de tudo, era uma web novel, né? Publicada só online, que foi lá em 2011. Aí deu relativamente certo, adaptou pra uma novel, que no caso é um livro normal, né? Em 2012. Aí só depois, 2014, veio pro formato de light novel, que é esse formato, vamos dizer, um pouco mais próximo igual dos mangás semanais, né? É uma coisa um pouco mais simples ali de ler no metrô.
É mais popular, né? Tipo, lá no Japão. Então,
mais popular, capítulos mais curtos. E em cada publicação, e depois incluindo o mangá, era para uma demografia diferente, sabe? A novel foi vendida voltada para público feminino. Aí quando foi para light novel, foi para um público masculino mais shonen. Aí quando foi para o mangá, aí já foi para um público seinen.
E a
aí
parada foi se transformando.
Isso que é a parada que dá... A gente tá resumindo aqui em novela. Tipo assim, não tem a demografia típica do shonen, não tem a demografia típica do shoujo, ela é uma história
boa. Ele quebra
boa,
barreira, né?
Entendeu? É. E é por isso, quando a gente fala de novela, é como você falou, a gente tá trazendo na novela no sentido positivo, então não é que, meu Deus, que chatice. Não, é uma história que ela pode conversar com todo mundo, ela pode conversar com todos os gêneros, e o que importa é o personagem, no fim das contas, né? Assim, são os personagens, e aqui, acima de qualquer outro personagem, nesse caso, a Mal Mal, que é impressionante, ela podia sair desse palácio e ir pra outro, em outro país do mundo, que ainda seria foda, porque perder os outros personagens faria falta? Faria, mas se tiver ela, pode ser qualquer coisa.
Eu diria mais, tá? Porque a Gabi, ela colocou minha cabeça aqui num lugar muito... Eu fui muito longe na hora que ela meteu a Mal Mal e a Barbie, tá ligado? Da China Imperial. Porque você falou isso, automaticamente, a primeira coisa que eu pensei foi figures da Mal Mal com diferentes roupas de diferentes profissões.
Seria
legal por si só. E, só que, indo além disso, o que o PH tá falando, eu super concordo, mas... Eu diria mais sobre... A Mal Mal, ela é tão foda. Uma personagem tão absurda, tão maravilhosa. Eu consigo enxergar ela e eu gostaria de ver ela em qualquer anime. Tá ligado? Em qualquer história.
Mas é isso. Tipo, vocês falando sobre isso faz muito sentido. Porque a Mal Mal é muito bom a gente ver ela. Eu espero, pelo menos, que seja isso. Não só esteja na minha cabeça. Mas eu acho que ela tem potencial pra ser aquela personagem extremamente concretizada no imaginário dos animes mesmo, sabe? Tipo, icônica. Tanto quanto, sei lá, por exemplo, a gente fala de personagens que já ultrapassaram um pouco assim a própria obra, sabe? A gente às vezes imagina em outros universos ou em outras situações. Então a Mal Mal, eu sinto que ela tem muito potencial pra se tornar esse tipo de personagem assim, popular e famoso nesse meio. É justamente por ela ser o foco de tudo, como o PH mesmo falou, que tipo, os outros personagens, eles mal importam tanto se for ver assim, no grosso da parada. É óbvio que eles importam pra mover a história e vários outros sentidos, mas no fim, é a Mal Mal que importa, sempre a partir da perspectiva dela. Ela é sempre a partir do que ela faz, do que ela pensa. A história só se move porque a gente tá vendo ela, sabe? Então eu sinto que ela poderia se encaixar em muitos outros contextos, sabe? Porque no fim...
Nossa, total.
É, por exemplo, assim, eu relaciono um pouco de uma forma meio bizarra com Lupin, sabe? Tipo, que é um personagem que ele já tem um jeito ali de agir, um modus operandi da forma como ele age. E você pode colocar ele em vários outros lugares e ele vai agir, tipo, de um jeito que ainda assim...
Você espera que ele aja daquela forma.
Uhum. É, que ainda assim vai ser envolvente. O Pedro usou a palavra de carisma pra definir apotecária e eu uso envolvente mesmo, porque eu me peguei muito envolvida mesmo, assim, na história. Por mais que por vezes, por ser muitos episódios e às vezes eu via meio espaçado, eu acabava esquecendo coisas que aconteciam, tipo, no começo, assim, porque é muita informação, sabe? Tipo, é, os episódios, eles são até meio novela. Concordo. Porque eles não são muito fantasiosos, por exemplo, em cenas, até numa forma de direção. A direção é basicamente colocar a Mau Mau, sei lá, parada, pensando num diálogo interno com ela mesma ali, com imagens passando, ou ela explicando pra alguém. Então, no fim, pra quem às vezes acaba meio que sendo um pouco mais distraído, ou tipo, uhum, saindo um pouco do eixo rápido, assim, igual eu.
Pode falar, Gabi, TDAH.
Eu tô esperando, o diagnóstico vem, gente, tamo lá, tamo no caminho. Mas o ponto é esse, tipo, é, não que seja nada de errado na forma como,
sim,
como
claro,
isso acontece, porque eu acho que combina super, sabe? Tipo, eu acho que tudo faz muito sentido. E eu até prefiro que não seja muito mirabolante, porque às vezes é até pior, né? Se for muita coisa, uhum, assim, no meio da explicação. Mas o fato é que, tipo, eu mesmo, por vezes, não tendo, não lembrando das coisas que estavam acontecendo, ou por vezes nem entendendo direito o que ela tá falando, tipo, porque eu não sou a maior conhecedora, sei lá, desse monte de coisa lá, química.
De farmácia, né?
É, exato. Tipo, não, eu não vou saber dizer se tudo que ela tá falando é verdade, mas por vezes, tipo, eu ainda me pegava muito curiosa de, uhum, pesquisar, assim, ver se era real. E, tipo, é muito foda só a gente ter uma personagem feminina como ela, fazendo o que ela faz nesse anime. E eu adorei, assim, também o contexto histórico, né? Porque a gente sempre fala aqui de alguns animes que se passam em determinados períodos históricos que são de verdade, né? A gente falou, uhum, já de Vinland Saga, por exemplo. A própria Rosa de Versalhes no Clube do Mangá, tipo, é muito legal a gente acompanhar animes que se passam dentro de um contexto que realmente existiu. E, enfim, só a parte visual mesmo desse anime, eu não tenho nem o que falar, assim. Eu lembro de estar vendo os primeiros episódios,
né?
Assim, sem acreditar, especialmente nas artes dos cenários, sabe? Tipo, é bizarro. Isso por si só já é igual eu falei, é envolvente no olhar, sabe? E aí, ainda me envolve pela própria história em si, porque tem muito um contexto ali forte de como os costumes, os hábitos e o pensamento da época funcionava. E é uma coisa que eu até fiquei pensando assim, depois de um tempo, que eu até agora não sei se eu entendi direito como acontece. Mas se for ver, muita coisa pesada acontece, né? Porque obviamente que naquela época as coisas não eram fáceis, eram coisas muito horríveis que estavam acontecendo ali. Tipo, se você for ver, o contexto da Mau Mau é horrível. Tipo, é tudo muito ridículo e ruim. Mas o anime...
Ela já começa sendo raptada pra ser vendida como escrava, né? Tipo,
mas o anime, ele trata isso de um jeito leve. Tipo, ela mesma reage às coisas de um jeito leve. Ela mesma parece que, tipo, só aceita. E aí, acho que pela personagem ser assim, a gente acaba sendo assim também enquanto consome, sabe? Uhum. E óbvio que não é pra... Ai, nossa, né? Isso não é nada demais, porque era, óbvio.
É, não é pra superficializar a parada, né? É, sim.
Ela trata com seriedade muitas vezes quando ela fala, exato, sobre as coisas, sabe? Tipo, quando vai tratar das moças lá na Casa Verdete, por exemplo. Uhum. Quando fala sobre as próprias concubinas do imperador. Tipo, se você for ver, é uma relação muito horrível, né? Que a visão da mulher na época e tudo mais. Fora outras coisas, né? Muito mais básicas, tipo, de, enfim... É, imperialismo por si só. Mas eu gosto muito da forma como o anime tratou disso, porque isso acaba não sendo foco, por mais que seja um pano de fundo, sabe? E a gente conhece mais, a gente aprende mais, e ainda assim, tipo, isso não rouba a nossa diversão assistindo anime, tipo, porque, uhum, é só divertido mesmo. Tipo, eu não fico mal assistindo a Apotecária por pensar que isso tudo aconteceu, sabe? Tipo, é só um anime pra você abstrair, você ficar preso ali naquela narrativa, por mais que tenha um pano de fundo muito, muito rico, né? Então tudo isso é muito foda de acontecer enquanto a gente ainda tem uma personagem tão marcante acima de tudo.
Eu acho que tem duas coisas, talvez, que contribuem pra isso. Uma é o fato de ser um drama histórico, mas eles não fazerem um revisionismo no sentido de pegar pautas progressistas de hoje e colocar na personalidade da personagem. Uhum. E assim, isso é uma coisa que não combina, né? Assim,
de uma forma fake, né? Tipo...
O progressismo racismo que se discutia nessa época, nesse contexto, é diferente do que se discute hoje, obviamente, né? Porque a gente tá falando de séculos de diferença e a gente, especificamente, tá falando de um mundo do outro lado do mundo, né? Tudo diferente na nossa compreensão. Mas ainda assim, ela tem a consciência dessas coisas, dos problemas, com o olhar. Seja com o olhar nosso, ou seja com o olhar que já existia lá. Eu sou ignorante a esse ponto de saber o quanto as mulheres da China do século, sei lá, 17, 16, estavam discutindo o feminismo. Porém, a gente vê quando acontece isso, a gente vê questões fortes sobre violência contra a mulher, até no próprio visual dela, quando ela vai justificar. A gente vê os problemas aí com as concubinas quando fala da mulher já não tá pronta ou disposta ou interessada, sei lá o que, pra gerir um filho, como ela não serve pra ser um produto. A gente vê coisas dos imperadores que arruma concubina novinha, criança até, e sim, isso é apontado como problema. Então, assim, tem as coisas que são colocadas lá. Até surgiu, eu tava conversando com a Gabi, a gente viu um episódio e tava falando exatamente sobre isso, assim, ah, olha como as coisas são leves nesse anime e tal, né, eles falam de problemas, aí pá, no próximo episódio fala de abuso. Só que você fala, caralho, o que tá acontecendo?
Chutão no estômago,
então, assim,
né?
Ele vem e dá uma parada, só que tem essa leveza, eu acho que por não ter essa atualização total de fazer um revisionismo histórico que fica até anacrônico na crítica, mas também pela própria linguagem no sentido de ser anime, né? Gabi falou do visual e o Lobato falou da coisa da apotecária poder aparecer em qualquer anime. Eu acho que tem a coisa, beleza, é um drama histórico, fala de coisas violentas em vários pontos, é sobre medicina, investigações, é um drama de corte, mas falando de estilo, tem os clichês do anime te dar aquela mudança de estilo, fazer os personagens fofinhos, só um fundo colorido e uma piadinha, os personagens que ficam aparecendo como animais. E no começo era só ela que aparecia com orelhinha de gato, mas depois vai aparecendo o que é o cachorro, o que é a raposa, o que é não sei o que, vai aparecendo vários pra fazer essa tradução da personalidade dele como animais. E ela mesmo, né? Ela é uma personagem que ela é muito sagaz, ela é muito esperta e ela é muito sarcástica e irônica. Então, do mesmo jeito que ela usa isso nesses momentos de ser seriedade para ir a fundo no modo Sherlock Holmes, quando ela quer zoar alguém, ela zoa e é engraçado. Sim. Então você volta para que, assim, a personalidade dela, a forma como ela é apresentada, permite que você esteja rindo nos momentos sérios, porque ela mesmo ri. Perfeito. Quando ela acha o cara, o eunuco, no começo só um insuportável e ela zoa ele, é engraçado. Depois, quando ela se sente meio assim com ele, é engraçado também. Quando ela experimenta um veneno, assim, ela, coisas que em tese seria assim, meu, calma aí, garota, isso é perigoso. Ela tem essa personalidade de lidar com ironia e sarcasmo que, pra gente, como a gente tá vendo nesse ambiente leve, acaba ficando leve também.
Não, mas isso é interessante porque eu acho que é fruto da competência da obra em contar uma história complexa, com várias camadas, e que faz tudo isso, sabe? Tipo, eu acho que, de fato, isso que a gente tá falando, são várias características que tornam ela uma obra completa, e eu acho que é o que torna ela uma obra muito, mas muito boa e muito única, sabe? Porque essa leveza, a piada, a brincadeira, o momento de investigação, mas também o momento de falar de coisas sérias, sabe? Até a gente comentando esse negócio de os pontos sensíveis, pra mim é uma sensação muito clara, que é a história, ela não tem receio de tocar nos pontos sensíveis que seriam pontos que estão relacionados à época, mostrando, tipo, é aquele negócio, né? Mostrar que a personagem, ela tem ciência de que os problemas que estão acontecendo, mas ela também, ela age de acordo com que ela pode agir, com a força que ela tem pra agir, no momento que ela tem pra agir. Tipo, ela é esperta. E eu acho que isso é muito evidente, tá muito claro desde o primeiro episódio, porque como a gente falou, né, começa a série, tipo, essa menina que é apotecária e tudo mais, sendo raptada, vendida como escrava, ela começando a ter que trabalhar na corte lá pra lavar roupa, sabe? E ali, ela mesmo já, tipo, puta que pariu, bem que meu pai falava pra eu tomar cuidado. Só que ela entende em diversos aspectos o mundo que ela tá, os problemas desse mundo e o que ela precisa fazer pra sobreviver. E a gente vai descobrindo outras coisas dela, né? Tipo, ah, ela pinta sardas no rosto pra se enfeiar, entre aspas, né? Pra justamente se proteger de homens na rua lá das flores lá do reino. Ela tenta, tipo, não se destacar muito dentro da corte.
Eu ia falar isso, que no fim ela, a gente sabe desde o início que ela é muito consciente de tudo que tá acontecendo, porque quando ela chega, exato, lá no palácio, ela já fica tipo, ah, deixa eu ficar aqui na minha, eu vou trabalhar, eu vou ficar bem quietinha, porque no fim, se eu me destacar muito, pode ser que, tipo, eu vá subindo de carga, eu vou ter consequentemente mais responsabilidades, eu vou ficar mais presa, eu vou ter
e
menos...
E pode morrer, que é o que acontecia nessa época.
Exatamente, tipo, e no fim, ela acabou que fez isso naturalmente, mas, tipo, ela parece que sabe tudo o que tá acontecendo em volta. Ela não é aquela pessoa ignorante que só tá indo com a onda, sabe? Tipo, ela sim, tem consciência. Eu acho que isso ajuda até, né?
Não, e com o tempo ela vai também... A gente vê que ela vai ganhando mais espaço e conforto da parte dela, né? Porque até no começo, quando... Opa, descobriram que a menina sabia um negócio diferente. Aí vão tentando colocar ela em umas situações e ela sempre se envolvendo de forma desconfortável. Só que conforme ela vai também se empoderando e o Jinx nesse aspecto, ele acaba sendo a figura empoderadora dela, né? Porque ele é o cara que tem o poder ali e ele gosta dela e tudo mais. Ela tá trabalhando pra ele de uma certa forma. Então ele também é um personagem que percebe os momentos que ele precisa dar o espaço pra ela agir da forma que ela precisa agir para os problemas serem resolvidos, para pessoas serem salvas, saca? E eu acho que, tipo, tudo isso é muito interessante da forma como é aplicado nesse negócio de quesito de período histórico e tudo mais, porque eu acho que o PH mencionou, né? Tipo, eu não acho que é uma obra que está tentando ser progressista, mas eu acho que é uma obra que, em que pese o período histórico e as coisas que são mostradas, elas são mostradas de uma forma responsável, saca? Tipo, com um olhar responsável, capaz de nós olharmos pra essas coisas e, tipo, a gente não tá superficializando ou tornando leviano o assunto escravidão de mulheres, tá ligado? Na China imperial ou outras
coisas. É que dá pra sentir a intenção da obra mesmo, né? Que, tipo, é mais informar, é mais, tipo, passar pra gente que era isso, ou pra construir o contexto que a personagem tá, não necessariamente pra, igual as pessoas hoje em dia falam, romantizar ou, de certa forma, tratar com, igual o Pedro falou, uma certa leveza que não precisa. Mas o contexto se torna leve porque o foco nosso tá em outra coisa, sabe?
Não, e é um contexto bem geral também, né? Sim. São muitas coisas que estão acontecendo.
Sim, total.
Até um negócio que eu ia comentar, Gabi, que você mencionou, tipo, sobre a narrativa, que eu acho que é bem válido até dizer pro ouvinte, principalmente pra pessoa que pensa em assistir, não sabe se assiste ou não. Eu acho que é muito interessante o que a Gabi falou sobre ter muito detalhe, saca? Porque, tipo, de fato, eu sinto que tem mesmo, principalmente porque tem vários episódios que são, tipo, casos que estão sendo resolvidos ali no episódio.
Os casos, eles se entrelaçam, então, tipo, às vezes tipo, início de um caso num episódio, sei lá, 3. Aí vão trazer esse caso no episódio 7 de novo, sei lá, tipo, não tô falando certos números, tá? É só um exemplo de que, tipo, isso vai aparecer picotado por vezes, né?
É uma parada que eu acho legal nessa série que eu também senti isso em alguns momentos, principalmente porque eu estava de fato acompanhando semanalmente, sabe? Tipo, a maior parte do anime eu acompanho semanal e às vezes eu acabava caindo nesses lugares de tipo, mas peraí, quem que era esse? Ah, tá, verdade, esse era aquele cara que fez tal coisa no episódio tal. Só que é muito interessante que o cerne principal dos personagens, de quem eles são, de quem a Mau Mau é, de como ela age, é tão forte, e nessa comparação que a Gabi fez com o Lupin, sabe? É um personagem com não apenas em design, sabe? Mas com uma essência tão forte, características tão fortes, que é irrelevante você lembrar de todos os detalhes. Porque o que importa é que você sabe e você nunca vai esquecer quem que é a Mau Mau e como ela agiria, saca? De acordo com os momentos e tudo mais. E eu acho que é isso que torna ela ainda mais icônica. E eu diria até mais, Gabi. A gente ainda tá cedo pra dizer, mas o que você falou que, pô, eu espero ver a Mau Mau como uma personagem icônica, sabe? Eu diria que ela já é, pela reação que as pessoas têm tido com a Apotecária, pelo tanto que a gente tem visto a galera, tipo, comentando que tá sentindo falta, ia sentir falta do anime, sabe? E vamos lá, é um anime que não fazia sucesso no Brasil, gente. Tipo, isso é um negócio que é muito impactante, saca?
Não foi algo que a galera já tava esperando, hypando, né? Óbvio que vai ter o ouvinte que já conhecia, sempre tem.
É, sim, né? Mas é a minoria,
gente sabe,
né?
Mas não tava na boca da galera, assim, né? Talvez se tivesse, tava igual a gente tava na live, né? Num sentido de expectativa, esse daí parece que é bom, mas não dava pra saber isso que tava acontecendo. Eu também acho que a Mau Mau já é uma personagem. É difícil porque, assim, a gente teve um momento de tanta qualidade, né? Todo mundo, inclusive, comentou aí, pessoal da bolha otaku na internet. A gente veio de duas temporadas em que a gente acompanhou, ao mesmo tempo, o Apotecária e o Frieren, né? Que a gente já pode falar pra vocês que vai ter episódio, obviamente, né? Em breve. E são dois animes que, assim, sentimentos parecidos, isso de querer, obviamente, a história é diferente, as reflexões diferentes, mas esse sentimento parecido de caraca, isso chegou e isso é muito recompensador e é muito bom esperar. E essas personagens são muito boas, essa coisa de girar em torno do que as personagens fazem é muito parecido, né? Então, assim, acabou sendo injusto com as duas, né? Porque se cada uma das duas tivesse passado num momento sozinha, seria unanimidade. Como veio os dois anime, e vai existir uma disputa aí de fãs de um pra cada lado.
Não, sororidade. As duas vão pegar a mão da outra e vão conquistar uma.
É sororidade, mas na hora do Animal Awards, na hora de votar, só vota em um.
Rivalidade feminina aqui não.
Eu vou votar nas duas.
Exato.
E aí, defenda a menos que a gente abra duas abas, todo aquele esquema de votar diferente. Outra coisa que contribui pra essa coisa dessa, vamos dizer, confusão, assim, não chega a ser tão confuso, porque como o Lobato explicou, né? O fato da Mau Mau tá entendendo e tá transitando bem ali, a gente vai indo. É igual, sei lá, quando a gente falou no Jujutsu. Às vezes é muito complexo entender o poder. Mas se você não entender, tá tudo bem também. Você não tá ficando...
O que importa é saber que tem o poder roxo, o poder azul...
Exatamente. E assim, é isso. Esses aqui são do bem, esses são do mal. Esse é o grupo tal, esse tá lutando contra esse. Não precisa saber as minúcias. É óbvio que se souber, é o que o autor quer, né?
É, se quiser tá lá, né?
E é o essencial, vamos dizer assim. A obra completa é assim. Mas o fato de Apotecária ser muito enigmático... dentro da própria história, acaba às vezes sendo enigmático pra gente, cria um pouco dessa confusão. E aí, só pra colocar uma criticazinha, porque como a gente tá elogiando muito, eu acho que por duas coisas, né?
Tem que falar mal, né?
Uma porque, assim, de fato é confuso mesmo os enigmas, às vezes, mas principalmente pra gente, no começo principalmente, são muito sobre as concubinas, né? Concubina A, B, C, e é muito difícil, que é muito nome, realmente.
É, os nomes não dá mesmo.
E é uma confusão.
E nome chinês, né?
É, e a gente tem que marcar a concubina rosa, concubina azul, pelas cores.
É, pelo
porque...
menos as cores são marcantes e a gente vai então,
ajuda.
Lembrando, né? Mas pelo
que,
nome
é que aí
dá.
É onde ia vir meu ponto negativo, porque onde cria confusão que foi quando o Lobato falou, nossa, mas quem é esse cara? Eu não lembro. Os homens são todos iguais, sério. Esse anime, ele se preocupa tanto com as mulheres que foda-se os homens, mas foda-se até no design. Assim, tirando
é, menos o Jinchi, né?
E vou até falar, até o Jinchi, ele é o diferente.
Vai
mas,
queimar
meu
o rosbando.
Deus, que homem lindo. Ele não é lindo. Vamos cá.
Eu isso. também não
é
acho.
É lindo.
Cara,
é.
O que é isso?
Eu não acho.
Ele não é o homem mais lindo de nenhum anime que eu assisti.
Não daria uma bitoca no Jinchi?
Não, ele é bonito, óbvio que ele é bonito. Mas assim, ele não é... Ele não, não sei se é por ele ser o
Ele é bonito
feito...
nesse anime. Mas no mundo dos animes, ele não é
tá,
mais bonito.
Okay,
ele não é mais bonito que nenhum de Naruto. Por que isso?
Ele é mais bonito do que o Shino.
Às vezes, por ele ser feito pra ser bonito, já tira um pouco, entendeu? Porque às vezes o personagem que não é pra ser assim, sabe? Tipo, o personagem que você menos espera que é bonito, aí ele não sei. Assim, não...
Mas aí eu acho que tem um fator que é o seguinte, eu acho que existe, de fato, um trabalho muito específico e objetivo em dar atenção ao visual das mulheres do anime. Porque, tipo, em grande parte, essas mulheres, de fato, estão vivendo meio que, tipo, dentro dessa caixa em que, ah, ela precisa ser maquiada e se vestir bem.
E a beleza é
essas
feminina, né?
Agora,
nesse
a
contexto.
Beleza é feminina, exatamente. Agora, os homens, tipo, a gente convive com a maior parte dos homens do anime são soldados, tá ligado? E é literalmente uma galera que, tipo, tá exatamente com a mesma roupa, tem a mesma expressão.
É, a real é que os homens, eles não importam nessa história muito, assim, né? Os que importam,
importam
são, tipo,
mesmo.
3, 4.
E aí, tipo, eu acho que o Jinchi, tipo, ele acaba se destacando, o Lacan acaba se destacando, só que de fato, sabe? É a minoria, porque no fim das contas, 90% dos personagens que importam na história são femininos e, tipo, os 10% são três homens, tá ligado? Tipo,
e eles sendo generosos também.
Sendo generosos.
É, alguns que meio que aparecem só às vezes, por exemplo, o pai da Mau Mau lá, o pai adotivo dela, que a gente vê às vezes, mas também é só um velho.
Que ainda tem mistério envolvido com esse safado aí que não foi revelado.
Mas é isso, tipo, parece que os poucos que a gente vê é mais por causa da Mau Mau ou por causa de uma outra mulher. Então, tipo, meio que só o Jinchi mesmo que tá ali solto.
Mas até essa opinião do PH sobre o Jinchi é pra mim interessante, porque eu não concordo exatamente que ele não é lindo, mas eu tenho uma leitura do porquê que você pensa dessa forma, que é justamente o fato de que, em que pese...
Ele não tem pau, aquelas não, brincadeira.
Tem pau, em que pese...
Eu também acho que tem.
E eu sei que o PH adora quando eu falo isso, em que pese, o Jinchi, ele ser pintado como, tipo, esse maluco é lindo pra caralho, toda mulher acha ele maravilhoso, todo mundo se derrete por esse cara, blá, 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 blá. A Mau Mau é quem brilha. A Mau Mau, que é a gata borralheira, tá ligado?
Sim.
Da história. Ela rouba o brilho de qualquer pessoa em qualquer uma das consortes do imperador e também do cara que é o mais bonito do mundo, saca? Ali daquele universo. Então, eu acho que acaba influenciando muito esse lance de que, tipo, a gente, no fim das contas, tá sendo feito apaixonar não é pelo Jinchi. A gente sabe que o Jinchi é o mais bonito do rolê.
Que ela é muito mais interessante.
Mas a gente tá se apaixonando
ele,
pela,
né?
Mal. É, enfim. Exato. Tipo...
É, né, inclusive, em termos de personalidade, ele demora a ser interessante também, eu acho, assim.
Pra caralho!
E isso, com certeza, também é proposital, né? Isso não é porque, meu Deus, que cara...
É total,
proposital
é meio que pra ter uma jornada
construção.
De redenção, de certa forma, né?
E meio que vem do nada até, né? Assim, a gente vê que vai chegar, mas até quando a gente vê que vai chegar, ele ainda não chegou exatamente. Ele vai...
Esse é o ponto.
Enrolando e fazendo cozinhando ali o carisma dele até
é
a gente... Beleza,
novela,
dá pra
PH.
Aceitar esse cara agora, assim, como alguém maneiro, real, de fato. E agora ele é da galera, saca? Demora um tempo pra gente aceitar ele como da galera, como a Mau Mau já é desde o início.
Não, e a gente sente que... Tem coisas pra gente descobrir, sabe? Tipo, eu acho que 24 episódios teve muita coisa que foi revelada, sabe? Que a gente teve a oportunidade de ver, de acontecer. O lance da família da Mau Mau, sabe? Sobre o próprio passado do Jinchi, quem que ele é de verdade, o que tá acontecendo. Mas é impressionante como a sensação que fica em mim é de que tem muitos núcleos a serem explorados ainda, sabe? Tipo, a gente praticamente não sabe porra nenhuma do pai dela. Do pai dela, o adotivo, saca? Que criou ela, que é quem ensinou ela a ser médica, a ser farmacêutica e tudo mais. A gente sabe, tipo, ah, ele trabalhou lá. Acabou. A gente não tem mais nenhum detalhe da história dele, sabe?
E é uma coisa do que eu falei do anime ser enigmático, né? Porque ele pinta algumas coisas disso na primeira parte. Na segunda, ele não trabalha isso, mas ele faz menção a coisas que você fica, será que tem a ver com aquilo que eles falaram na primeira parte? Mas
exato.
Não toca nisso.
É muito foda isso que esse anime faz,
e
né?
E tem que esperar a terceira parte pra ver se vai ser lá, ou a quarta, ou a quinta. Ou sei lá qual, porque tem 14, né? Você falou light novels até 14 agora.
14 volumes.
14 volumes dá 7 temporadas, se for nesse ritmo que foi.
Mas
agora.
Eu não vou mentir não, viu? Eu fiquei com vontade de caçar a light novel. O mangá, inclusive, tá saindo agora no Brasil, né? Tá sendo publicado. A JBC começou a publicar o mangá. Mas de verdade, é o tipo de anime que me fez querer, tipo, caralho, eu preciso ir pro material original, porque eu preciso saber o que acontece, eu quero continuar acompanhando, vai se fuder. Assim, já tá confirmado da segunda temporada pra 2025, né? Ok, boa notícia. Mas, minha irmã, 2025, a gente ainda tá em março, acabou agora, entendeu? Eu não quero que acabe.
Foi a primeira vez que eu fiquei com vontade de ler a light novel de um anime desde... Sword Art Online.
Olha aí, o grande, gigante.
Eu realmente tive vontade de ver na época, porque foi quando explodiu, né, esse hype aí de secar. Eu falei, caralho, o mundo das light novels tá aí. Mas agora foi, de fato, pra me inteirar isso, tá, por dentro da história e não só pelo hype da mídia, né, assim, porque realmente...
É aquela sensação de fofoca, fala a verdade. Você quer ouvir a história porque
não,
você
e porque
quer saber.
Isso é um outro elemento de novela aqui, né, é muita fofoca. Acho até que a gente pode entrar numa parte de spoiler, mas só pra deixar um outro registro aqui, além do visual dos homens, tem uma coisa que não dá pra perdoar nesse anime, que é a animação em 3D de cavalos e carruagens. Que isso?
Não
combina com absolutamente nada.
Isso, né?
Mano, nem precisa. Pô, podia ter ficado sem cavalo. Sério, é horroroso.
Eu entendo.
Parece que foi tipo assim, mano, sabe aquele seu brother que tá começando? Pega os cavalos dele, a gente vai botar lá no nosso anime. E aí ele pode botar no portfólio dele, sei lá, não combina com nada, velho. O anime inteiro é impecável na animação e no visual. E o cavalo é um lixo.
Eu fico sem entender, porque tudo é perfeito, né? Ai, do nada um cavalo bizarro ali no meio, tipo...
Horrível.
Eu tomo um susto.
É aquela parada que assim, né? Tipo, só não precisa mostrar o cavalo. Você consegue me mostrar que eles estão dando uma carruagem sem me mostrar o cavalo 3D bizonho.
Exatamente. Como é que alguém aprovou isso, sabe? Como é que o cara assistiu?
Não, principalmente quando aparecem uns cavalos que é só cenário, não precisava. A gente acredita que tem pessoas aí na corte, não precisa desse cavalo 3D.
Eu passo o pano.
Tapado isso pra gente.
Toda vez que apareceu um cavalo, eu falava, ih, é o 3D safado.
Nossa, eu acho que eu comentei todos os cavalos que apareceram.
Eu também. Bom, Bom, gente, vamos começar agora o bloco de spoiler famigerado, né? Se você quiser pular, olha pra trilha do Spotify aí, né? E você pode pular os capítulos, né? Aí você pula direto pro final. Mas continue aí, caso você já assistiu Apotecária ou quer ouvir as fofocas, PH.
Você mencionou a fofoca já, uma leve passada pela fofoca de quem é o Jinchi, né?
Sim.
E até também já dando um spoiler aqui. Quem
essa
tá
é
aqui,
quente, inclusive.
Que o homem revela que não é o Nuco bosta nenhuma, né? Isso daí foi a certeza que a gente
tem
foi
um
alimentando, fanficando desde o primeiro episódio. E o anime fez questão de confirmar, mas logo...
Inclusive, só um comentário tangenciando isso aqui, porque eu e o PH, da galera, a gente foi os primeiros que começou a assistir Apotecária. Aí a gente, às vezes, ia conversar em box, e aí eu, tipo, cara, esse maluco tem pau.
Esse maluco não pode ser o Nuco.
Gente, eu tinha
ele
tantas
não
dúvidas.
É o Nuco nem a pau. Não, porque o anime faz isso mesmo,
na
tá
verdade,
ligado?
A Gabi, no começo, achou que a Mau Mau era lésbica. Tem essa daí.
Caralho, bota fé.
Por isso que ela
eu
não curtia.
Eu achei mesmo.
Ele.
É, porque ela, tipo, cresceu em torno de várias mulheres. Justo, ela só ligava pra mulheres. Tipo, ela não tava nem aí pro cara. E no começo, pelo menos, quando ela viu uma mulher bonita, ela ficava tipo, nossa, que mulher bonita. Sei lá, ok.
A Mau Mau,
é,
ela
só
é...
dele encostar, ela ficava revoltada.
É, ela odiava.
Ela
tipo,
tinha isso.
Em mim,
a Mau Mau
pelo amor
é
Deus.
Veneno sexual.
É, aí já
acabou.
Tirou um pouco de mim.
Ela gosta do veneno, maluco.
Independente.
É, porque se ser humano, se não é, não importa muito.
Acho que é a adrenalina que vale.
Não, mas o que eu queria falar é sobre a história do Jinchi, né? Eu acho que é muito bom, é uma das coisas muito fortes do anime, mas talvez é o que contribui um pouco pra aquela coisa da confusão. Por quê? Ele faz revelações muito bombásticas, assim... Como se nada.
Do nada.
Como, ele tá conversando e do nada ele revela que o cara...
Às vezes eu até ficava me perguntando se eu tinha ouvido direito, sabe?
É, porque assim, o anime ele dá tão pouca atenção pra revelações bombásticas e que implica muita coisa, tanto pros personagens como pra própria drama de corte que eles estão vivendo ali, que a gente fica, será que foi isso mesmo ou não? E aí eu acho que acaba gerando essa confusão pela naturalidade, que é isso de revelar que o Jinchi foi trocado lá quando nasceu,
né?
Que o bebê morreu e tinha pacto ao mesmo tempo, e é filho do não sei o que, faz uma confusão bizarra de árvore genealógica pra gente descobrir que ele, na verdade, é irmão do imperador, né? E era filho da outra concubina lá que foi demitida por conta do contrato de não sei
o
que.
É o oposto, na real, né? É falado por aí que ele é irmão do imperador atual, mas a realidade é que ele é filho do imperador atual.
Isso, é o contrário, exatamente. É. Ele é o sucessor, mas aí é como
ele
se
é
ele
sucessor.
Fosse o irmão por conta dessa bagunça. Pra você
Exato.
Ver, até bagunçado que eu me confundi aqui.
É, isso aí. Já desisti de tentar entender.
Normal.
E depois eles fazem isso de novo, como a gente tava falando aqui de pai da Mau Mau. Na segunda parte, o principal drama envolve esse personagem, esse Lacan, né? Que chega Sim. todo enigmático também, pinta de vilão, você vai odiando qual é desse cara, fazendo games e enigma.
Safado
e aí no fim das
cara.
Contas, ele era o pai dela. E a forma como eles revelam isso é tipo assim, é o pai dela e você... Quê? Se você bebeu água nesse momento, você não entende que isso aconteceu. Eu acho que assim, eu acho isso muito bom, porque assim, é isso. Isso, né? Para os personagens que estão vivendo lá, ele não precisa. Aí já fazendo um contraponto que não é uma novela, onde isso não é uma novela. A novela vai, e aí se a gente pode estender para séries, até para vários animes e mangás, vai fazer uma grande revelação de plot
é bom.
Você prepara o terreno, você muda a trilha sonora, você dá um close, você coloca no final do episódio pra ele é o pai dela. Uou.
Igual a Avenida Brasil, que fica tudo preto e
Avenida
branco.
Avenida Brasil.
Exatamente, caralho.
Bolinhas
Podia
de luz
muito,
vermelha.
Podia muito, Apotecária. É. Né, porra.
E aí manda um oi, e a Apotecária dançando com o duro. Mas assim, esse anime não faz isso,
que
assim, ele trata como os personagens estão conversando ali, não sei o que, e é isso, não, e aí ele é pai dela e tá tudo bem,
eu
sabe?
Eu acho que combina muito, mas pra mim é péssimo.
Não,
porque
então,
várias
é
vezes eu...
É bom, dá uma seriedade, dá uma, digamos, alguma realidade pra forma como aqueles personagens estão discutindo isso, mas pra gente como espectador pode gerar isso em algumas pessoas,
Justo.
Né, de você ficar assim. Como o próprio anime não pareceu dar tanto peso àquela revelação, você até se questiona se ela tem peso ou não. Aí depois, né, a gente tá tão acostumado às coisas na nossa cara.
É, exatamente.
Que o anime ser mais sutil, ele pode jogar contra ele, mas eu acho que, assim, é uma vantagem, é só a gente ter que assistir com atenção, né, assim, de fato.
Eu tenho essa leitura que o PH tem também, porque eu acho que a gente tá muito acostumado com narrativas que fazem, tipo, um drama gigante, dão um impacto muito específico pra esses momentos, né, tipo, pra deixar óbvio que, olha, essa revelação é importante, tipo, sei lá, muda a música,
é,
né?
É, tá da hora, porque daí, tipo, conforme a gente vai assistindo, como a gente tá acostumado a ser assim com a Apotecária, tipo, a gente fica mais atento, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, enquanto a gente tá assistindo, a nossa atenção tá muito focada ali, porque, tipo, do nada, em algum diálogo, pode mudar tudo, sabe? Então, até ajuda um pouco a se envolver
e
mais.
E, Gabi, que é um exemplo, claro, assim, até não apenas em informação falada, mas em informação visual, por exemplo. Quando o Jinchi tá lá, tipo, na cidade, que ele ia na Casa Verdete, ele tava disfarçado e sei lá, pra, tipo, descobrir uns negócios, que ele faz uma pergunta pra Mau Mau pra entender lá, tipo, porque ele queria entender o que o cara fez no passado, né?
Como diminui
que
o curso de uma cortesã, né? Como que desvaloriza alguma coisa assim.
E a porra do anime... Eu fiquei arrepiado só de lembrar, juro por Deus. A porra do anime simplesmente me mete um frame com a cara de um segundo.
É, do nada,
com a cara da
Mau Mau,
com a cara mais demoníaca do mundo.
E o anime não faz isso normalmente, né?
Não fez nenhum momento.
É o único momento que acontece isso. Jequiti do Mau.
Foi um frame assim, na hora eu falei, opa, caralho, foi isso.
Oh, mas isso que é foda, saca? Porque é literalmente aquele momento que você tá assistindo de boa, sabe? Que você, eita caralho, que porra foi essa, tá ligado? Que é exatamente o momento que a gente descobre a história do Jinchi, que o cara é pai dela. Em todos esses momentos foi tipo assim, eita porra, peraí, ele é pai dela? Não, peraí, eita porra, peraí, então ele é filho do, sabe? Tipo, esse tipo de comentário que você faz de novela enquanto você tá assistindo, saca? Que você fica, eita, então peraí, então é isso que você acaba comentando com a pessoa do lado? E essa da visual que aparece o rosto dela, tipo, meu irmão, isso é tão impactante e é tão sinistro, assim, de um ponto de vista de escolha, da expressão, da forma como ela aparece, porque é muito forte, porque ela carrega muitos sentimentos com aquela pergunta, com a vivência que ela teve, com as coisas que ela viveu, e que a gente só vai descobrir depois, inclusive, a história de fato que aconteceu, pra gente entender o peso disso.
A gente não sabia do que se tratava, né? Tipo, por que que isso tava acontecendo? Por que que ele tava perguntando isso pra ela? Sabe, tipo, parece que a seriedade do momento foi só por causa desse frame, desse diálogo dos dois, e aí a gente fica, ok, eu acho que eu preciso prestar mais atenção.
Tem um negócio aí.
Nesse tópico, porque tá sério aqui o negócio, sabe? Tipo, tão focando muito nisso. Então é bem legal como isso acontece. Quando eu falei que não é bom pra mim, é mais porque eu sou meio distraída mesmo. Mas
não,
tipo,
faz sentido.
Óbvio que eu reconheço que eu acho que é muito bom a gente ter obras que valorizam, assim, a capacidade de quem tá assistindo mesmo de entender tudo e de ligar os pontos. E, enfim, é muito foda,
eu
sabe?
Eu acho que essa é uma frase muito correta. É, tipo, a série, ela eu acho que ela recompensa o espectador, tá ligado?
Tipo, na forma como ela conta a história. Atenção dedicada aqui.
Tanto é que, assim, a gente falou aqui da revelação do Lacan e tal, e aí tem a mãe dela lá, que tá no, ainda né, com sífilis e tendo problema. Assim, dá pra chegar na conclusão da história, né? Porque os elementos vão aparecendo. Se você tá ali, você tá conjecturando, tentando formar a teoria,
né?
Você consegue teorizar que aquilo tá acontecendo, né? Eu gosto mais disso ainda na primeira parte, que é, como eu falei aqui, que seria a primeira light novel, né? Caso alguém esteja nessa parte de spoilers e não assistiu ao anime, né? São 12 episódios por parte, mais ou menos assim, que continua a mesma história, mas você vê que dá uma espécie de arco ali.
Uma transiçãozinha.
É, uma marcação ali, quando muda a temporada, muda a abertura, encerramento, nessa coisa básica ali dos cores. Mas nessa segunda parte, ele passa mais por essa coisa do Lacan, passa mais pelo envolvimento do pessoal da tá diretamente na corte com as meninas lá da Casa Verdete, e comprar e vender mulher, né, cortesãs. Na primeira, eu acho que ele vai criando essa, é a parte da conjectura, assim, de você ficar, porque são mais casos da semana, eu acho, né? Lá, assim,
sim,
na primeira parte. Só que ao mesmo tempo que tem os casos da semana, tem uma coisa maior acontecendo, com o negócio das tábuas, e os braços queimados, e o fogo. Eu gostei muito mais dessa coisa, assim, nessa primeira parte, porque a segunda eu já percebi que elas estavam mais conectadas, né? E também porque a apotecária você vê que ela abre um leque de profissões e, e fica óbvio, né? Você fala, ah, beleza, não. Então não é só sobre ser apotecária, não é só sobre a relação dela com a corte, vai ser de fato a gente vendo ela nesse modo Lupin, como a Gabi falou, né? Vamos ver essa personagem se envolvendo em várias coisas. Mas eu gosto muito na primeira parte como a gente vai vendo essa construção, sabe? Dela só experimentando veneno, e aí tem a festa no jardim,
sim,
onde ela tem o prazer experimentando veneno, e aí ela vai ganhando ainda mais importância. Já no começo, né? No primeiro episódio de todos.
E é o momento que ela tem nuance das outras pessoas também, né? Que é tipo, ela percebe, opa, peraí, tem uma das consortes que tá sendo zoada pelas das damas de corte.
Ela começa a entender as dinâmicas de corte, né? né? Essa parada ali mais ampla. E aí ela vai começar a se envolver, e a gente também, em outros casos, que primeiro aparece a mulher que tá dançando no muro. Aí depois tem o caso do suicídio em dupla, que na verdade... Pô, esse daí eu achei muito foda, que mostra o canudinho lá, muito... O canudinho secreto pra beber.
Isso é da hora
a
mesmo.
A parte sem beber o veneno. Mas vai tendo esses vários casos pequenos aí, e aí que depois eles vão crescendo no negócio da concubina, perder o cargo, porque a fulana tava passando informações, tá? E uma concubina nova. E a própria Mau Mau, né? É jogada, chutada pra fora nesse momento. E aí talvez quando a gente vê aquilo que falou lá do Jinche sendo mais carismático. E aí entra de novo na outra questão que a gente falou no começo, né? O cara, ele tá sendo muito legal e ele tá se transformando num cara que a gente gosta, mas porque ele tá comprando uma mulher, saca? Então assim, qual é... Né? O anime, ele consegue... Ele coloca a gente nesse lugar aí. Mas eu gosto muito dessa primeira parte, sabe? Assim, é claro que eu não vou dizer que eu estaria satisfeito de ver só ela, porque como a gente falou, a vontade é de ver mais. Mas essa primeira parte eu acho muito boa de fazer essa construção, e a segunda de mostrar como isso pode ser ampliado para uma história de fato que tá sendo explorada ali com braços em 12 episódios e não só em um ou outro. Eu tô muito otimista porque tem nas próximas temporadas e possivelmente nas light novels aí, quem sabe, pelo menos uma, tentar ler aí pra saber o que vem pra...
Tá ler, né?
Pra próxima.
Eu acho que essa primeira parte é mais empolgante porque a gente tá descobrindo junto com a Mau Mau sobre ela e sobre todo esse contexto, né? Isso que você mencionou mesmo, tipo, a gente não conhece ela o suficiente. Eu acho que é muito esse a gente tá encantado mesmo, né? Com quem ela tá se mostrando ser, com as capacidades dela e como ela vai se virando e a gente percebendo o quanto ela é foda, sabe? Então eu acho que por isso que eu também prefiro um pouco o início, justamente porque a gente tem mais oportunidade de ver as coisas desenrolando e ficar impressionado por isso. Aí mais na segunda parte, a gente já conhece a Mau Mau, sabe? Não que perca qualquer mérito. Eu acho que continua muito bom, óbvio e consistente. Mas a gente já tá meio que tipo, é a Mau Mau, né? Ela é gênio, ela é foda e a gente meio que já tá acostumado, entre aspas.
Acostumou com ela.
O potencial dela. Então concordo que a primeira parte, ela acaba sendo mais envolvente num primeiro momento.
É que tem muito no começo, eu acho, que a sensação de vai dar merda na primeira parte é muito maior também. E que é todo esse negócio de, tipo, dela saindo da situação de uma escrava vendida pra, de fato, ser uma apotecária que tem um trabalho, de fato, dentro da corte, ao invés de ser só uma escrava, tá ligado? Então, eu acho que tem essa evolução da Mau Mau nessas relações, que é o que eu mencionei antes, mais cedo no episódio, sobre o lance de ela, no começo, agir de uma forma um pouco desconfortável, se segurando em diversos aspectos, não se revelando, né? E isso continua um pouco ainda, porque eu acho que faz parte da personagem se reservar um pouco em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo ela foi empoderada em diversos momentos. Então, a segunda temporada, a gente vê ela objetivamente mais confortável em se envolver e resolver certas situações, e inclusive aquela cena que é pesadíssima, em que ela salva o Jinche, sem nem saber que era o Jinche que estava correndo perigo, né? Que ela simplesmente, ela vai lá no lugar que ela sabe que ela não pode ir e ela toma porrada, tipo, de um guarda do palácio, que é uma cena, tipo...
É chocante,
né? Bizarra, é muito chocante.
Essa é a parte mais, entre aspas, fantasiosa, mas ao mesmo tempo é muito foda, porque a gente tá tão pé no chão o tempo todo e daí acontece um negócio absurdo desse, sabe? É muito chocante mesmo quando rola.
Só que você percebe que, de fato, é um momento que ela sabia o que ia acontecer, o que podia acontecer com ela estando ali. E ela quase morre. Só que o ponto é... Ela acreditava no que ela precisava fazer, ela falava, eu vou correr esse risco, e acabou, tipo, dando certo, em que pese ela ter sofrido aquela violência. Mas o fato é que, na segunda temporada, eu sinto que tem esse negócio que a Gabi falou, de realmente a gente já conhecer as dinâmicas, a gente já conhecer também as consortes. Ela já conquistou as consortes também.
É, tipo, a gente tá muito mais protegendo ela, né? Tipo, por ela tá meio que sob, não sei se é exatamente tutela que dá pra falar, mas eu não lembro o termo exato.
Acho que é posse, né? Talvez.
Acho que posse mesmo.
É que depois ela, tipo, meio que ganha liberdade, né? Ela, tipo, vira, tipo, empregada, assim. Ela tem um contrato.
Mas, tipo, parece que ele tá mais, tipo... Parece que ele meio que toma as responsabilidades. Ele meio que é responsável por ela, né? De certa forma.
Sim, perfeito.
Então, acho que a gente fica mais seguro também de, tipo, se acontecer alguma coisa... O Jinche, que é meio que uma personalidade muito forte ali dentro, ele tem um cargo muito importante ali dentro, que a gente nem entende muito isso durante todo esse tempo, o que, que exatamente...
Ele é o funcionário público.
É, mas, tipo, a gente não entende exatamente, tipo, qual a influência dele dentro do palácio, né? Quão forte é isso, mas pro final que a gente vai vendo que ele é um cara fodão, assim. E aí, quando a gente entende isso e vê que ela tá sobre a responsabilidade dele, é mais fácil, eu acho, de não sentir tanto medo, assim, das situações, não ficar tão alerta, né?
E tem um negócio que é relevante também, é que na a primeira parte, ela também tá focando muito naquelas intrigas de corte envolvendo as consortes do imperador,
isso,
né?
Isso, tem muito trânsito entre os palácios, mostrar Exato. Os grupos diferentes, e na segunda a gente perde um pouco do contato com elas.
Mas por que em tese, né? Um pouquinho, assim, o que deixa também as coisas um pouco tranquilas? Porque a Mau Mau, ela tem a oportunidade e ela conquista a Adu, a Li Hua, a Gyokuyo, a Li Shu. A única que não rola, tipo, que a Mau Mau ganhou apreço e que ainda tem um mistério, porque a série de fato deixa ela num ar de mistério, é a consorte, a Lolan,
que
lá,
é que chega
que
depois,
aquela
né?
que chega depois, que o pai dela é meio que um ministro, tem um, meio que, tipo, rolou algum acordo político pra ela estar lá, tanto que a Adu foi mandada embora, né, que era uma anterior e tal, que inclusive é a mãe do Jinshi, né, que a gente descobre, mas a gente só tem agora, a gente só tem uma das consortes que ainda é um mistério pra gente. Porque as outras, todas amam a Mau Mau, tipo, totalmente.
E tendo 14 volumes de Light Novel, não seria um absurdo imaginar que tem volumes dedicados a tramas mais conectadas com essas mulheres aí, né? Assim, não é possível que não tá sendo explorado aí um arco da concubina Guki ou, sei lá, numa dessas Light Novels aí publicadas.
É, agora só um comentário que eu preciso muito fazer antes da gente caminhar pro encerramento e tal, da história que a Gabi, no bloco anterior, ela falou sobre o quanto a história e a Mau Mau são muito envolventes, saca? E eu queria muito falar da última cena, das cenas finais do anime, da temporada. Eu fiquei abismado, boca aberto, impressionado e, tipo, eu arrepiei até os cabelos do meu cu com a cena do Lacan, tipo, vendo a mãe da Mau Mau, que, tipo, ele não via há anos, que foi privado disso, ele nem sabia como é que ela tava, se ela tava viva ou não. E ela, claramente, tipo, o nariz dela caiu, saca? Tipo, ela perdeu parte do corpo dela, ela tá totalmente debilitada, e ele enxerga ela como a pessoa que ele enxergava quando ele conheceu ela, porque ele tem aquele problema de ele não enxerga pessoas, ele não reconhece o rosto das pessoas, ele só reconhece o rosto da Mau Mau, o da mulher e de mais uma pessoa. E, cara, pra mim aquilo foi tão lindo, tão impactante.
Foi muito foda. Porque até esse momento era só uma coisa, um recurso de... Assim, por que estão fazendo isso, sabe? Por que essas pessoas têm cara de pedra de goza? Nesse momento tá explicado, sabe?
Assim. Eu achava que era pra mostrar que ele era psicopata, porque eu não gostava dele. Então eu tava tipo, nossa, esse cara, ele enxerga as pessoas como mera peças de jogos. E
foi o que eu pensei também. A princípio foi o que eu pensei também.
Muito horrível e manipulador. E aí depois, no fim, você percebe o porquê que aquilo tá acontecendo e fica, meu Deus, esse anime.
A gente descobre que de fato era um problema, né? É. Tipo, o cara de fato tinha um negócio. A minha primeira reação foi essa. É, mas a minha primeira reação foi exatamente igual a sua. Foi tipo, caralho, que filha da puta, olha como ele vê as pessoas como
peças. Ah, mas o anime não é inocente, não, que ele fez de propósito não, pra gente achar.
Fez total, o cara é um esquisito.
Mas é muito foda esse anime manipular a gente assim, né?
E é por isso que essa cena dele vendo a mulher ficou mais impactante ainda num ponto de vista de dar peso pra parada, saca? Tipo, é maravilhosa, é linda. Enfim, voltando pra cena que eu queria comentar, que é, rola isso, né? E a Mau Mau, ela se veste toda e sobe no muro lá pra dar uma dançada e ela fala, né? Que é um meio que um ritual que o pessoal de lá, geralmente faz para as concubinas que são compradas, para se despedir e tal, e ela meio que tá se despedindo da mãe dela, né? Tipo, ela nem sabe de... Ela acha que é, mas ela não tem a confirmação, né? Tipo, pelo menos é o que ela diz pro Jinshi, né? Acho que ela até sabe, mas o Jinshi que pergunta pra ela se ela sabe, ela fala, não, nem sei quem que foi, não.
Se eu não tô enganado, o que rola dela falando é que ninguém nunca falou nada, só que aí ela ouve conversas ali.
Mas ela meio que sabe,
então,
né?
Então ela meio que sabe. É, só que ninguém falou pra ela, né? Então ela sabe de pescar ali, né? No rolê.
É, mas o ponto pra mim é essa cena toda dela dançar, saca? E aí, tipo, elogiando novamente a questão visual do anime, de como o anime se preocupa, exceto quando aparecem cavalos, mas o anime se preocupa nos momentos importantes, sabe? Em provocar impacto visual. E aquela cena, pra mim, sério, a cena é maravilhosa, a dança é incrível, o visual dela, tipo, é deslumbrante de uma forma geral. E assim... Eu vou falar um negócio muito sério aqui, cara. Eu me apaixonei por um boneco 2D naquela cena, porque é isso que a série tá querendo fazer, tá ligado? E eu me conecto, brincadeiras à parte, eu me conecto, por exemplo, com a intenção narrativa de um filme que eu gosto muito, que é o Vantagens de Ser Invisível, que eu não sei se vocês gostam de assistir.
Amo.
Eu adoro, eu sou muito fã desse filme. E tem uma cena que a personagem da Emma Watson, Gabi, você vai lembrar, que ela tá, tipo, fazendo uma apresentação lá, e o personagem principal é a primeira vez que ele tá indo no teatro ver essa apresentação deles e tal, não sei o quê. E a cena, ela é construída de uma forma em que a Emma Watson, ela aparece, tipo, se apresentando, dançando, tipo, uma iluminação, um olhar tão específico que, assim, o personagem naquele momento, ele está se apaixonando, ele descobre que ele se apaixonou por ela, tá ligado? E a cena é feita para a gente entender que o personagem está se apaixonando por ela, porque a gente tá tipo, uau, caralho. E eu senti isso muito forte nessa cena da Mau Mau, inclusive, porra, o Jin chega lá, tem uma cena bonitinha, né, e tal, que, tipo, você vê que é...
Todo
é claro,
um clima.
Esse negócio do clima, dessa sensação de apaixonar. E eu tô contando essa cena... Não só pra falar que eu me apaixonei por um boneco 2D, mas principalmente pra elogiar o quanto o anime foi um trabalho muito bom de detalhes, sabe? De direção e tal. E aí é até engraçado, porque eu não tinha prestado atenção nisso, mas aí depois eu fui confirmar quem que era o diretor do anime, e é o Noruhiro Naganuma, que também é diretor de Ancient Magus Bride, que eu gosto pra caralho, todo mundo aqui gosta bastante, a gente já gravou sobre a primeira temporada, e eu fiquei tipo, puta que pariu, sério, tá aí, saca? Tipo, é trabalho bem feito, trabalho bonito, trabalho que precisa ser exaltado.
Uma sensibilidade, né, eu acho.
Nossa, sensibilidade.
Pra ver a cena e montar a cena e fazer a gente sentir a cena, porque eu acho que tô total com o que você disse, assim, tipo, ela é construída pra gente sentir isso mesmo, mas é... Não, nem tudo que é construído tem tanta assertividade, assim, sabe? E eu sinto
Nossa,
que
total.
Todo mundo que já... A gente já era apaixonado pela Mau Mau. A gente já tava criando um sentimento de simpatia pelo Jinchi, né? Que foi crescendo na gente durante a temporada. E chegar nesse ápice é muito bom, sabe? Tipo, chegar nesse Sim. momento, assim, de tudo tá amarrando. De nossos sentimentos até estarem amarrando, né? Junto com os dele também.
É bem isso. Agora tem uma coisa que eu posso falar que tá faltando, que a gente precisa ver em algum momento, é o Jinchi tem que sair na mão com
tem
alguém,
um pedaço
né?
do dedo da Mau Mau. Mal, né? Tá faltando.
Caralho, nunca. Não tá, porque ela inclusive falou, né? Você sabia que a ponta do dedo cresce apesar de ela ser montada?
Isso eu achei papo de maluco aí, porque assim...
Não, é porque cicatriza.
É porque ela disse que...
É um dedo torto.
É, né? É porque o dedo... Porque do jeito que ela falou, na hora eu fiquei assim, ué, como assim? Ela colou o dedo de volta?
Uma coisa tem a ver com
volta?
A outra, né?
Não, mas é porque o dedo dela foi enviado pro cara, né? Então assim, não teria como ela
era
ter...
Era pontinha, essa... pontinha.
É isso, ela tem um dedinho meio torto ali que foi cortado. Acontece. Quem nunca cortou o dedo da filha quando tava revoltado com o abandono
Ai,
parental.
Nossa, caralho. Ai, que lindo essa cena. Inclusive, o que eu ia falar é que tá faltando é o Jinchi sair na mão com alguém, né?
Tá faltando, mas
não
é
tá?
que
no um mas dramão, eu, novela não, assim, de ah, tá, ele sair na porrada com
entendi,
alguém em algum momento.
Eu não sei entendi, se tipo... sair na mão, mas eu acho que vai, a gente ainda vai ter esse momento de explosão dele.
Explosão, boa. É
dele
isso.
Sair
ele já
dessa
é possessivo ciumento,
aí.
Né? Já sempre tá surtando porque ela tá falando com outras pessoas. Ele sempre foi assim. Sim.
Tá faltando, caralho, no arquétipo novelão, tá faltando alguém que vai vir pra tentar, tipo, seduzir a Mau Mau e ele vai ficar, tipo,
é a fanfic, eu quero a fanfic, entendeu? Eu quero...
Só eu posso dar veneno pra minha
eu
mulher.
Eu quero homens brigando por ela, entendeu? E ela, foda-se, homem, não tô nem aí, eu quero veneno.
Eu quero veneno, porra.
A menina veneno. O mundo é pequeno é demais.
Meu Deus do céu. E bom, gente, vamos chegando ao final de mais um podcast Diários de uma Apotecária. Esse anime que vai deixar saudade, eu estou sofrendo. PH já deu spoiler aí que a gente vai gravar sobre Free Eren e vamos mesmo, porque eu também estou sofrendo duplamente por conta dessas porra desses dois animes do caralho que fizeram a minha vida nos últimos meses, eu não aguento
mais. Essa temporada foi muito forte, gente. Principalmente com esses dois, é muito impressionante ter dois desse tamanho, assim, junto, né?
Mas uma coisa eu digo, assim... Sério, pra mim tá muito simples que se depender de animes como o Diário de uma Apotecária continuarem saindo, galera tá ouvindo o podcast, sem sacanagem. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar querendo ver anime, gravando, fazendo conteúdo, assim, Pode esperar pra, pô, muito tempo.
Mas sempre, tem que apoiar, né? O Catarse, senão acaba. Não vai também dar essa tranquilidade, achar que a gente vai ficar participando aqui se não apoiar, não. Tem que apoiar.
Mas só porque o anime é bom que a gente vai vir aqui falar, não. Precisa ter um incentivo.
Mas antes da gente chegar ao final do nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Eu que sou vendido, vocês que estão
sempre. É isso, meu jabá aí. É isso. Nosso catarse de reforçar, porque é assim, ó. Gente, se vocês apoiarem, tava saindo o Frieren agora também, dois na mesma semana, que a gente tinha equipe em paz pra poder gravar mais e mais. Mas assim, é isso. É o que o Lobato falou. A gente realmente adora ver isso. Anime bom recompensa a gente, né? Pra além do que a gente já diz aqui da recompensa de gravar, da recompensa de parcerias, recompensa de ouvintes. E a gente quer poder compartilhar isso com vocês cada vez mais. Então, reforçar se vocês gostam. Talvez esse aqui seja o primeiro podcast de muita gente, porque é um anime forte, né? E as pessoas costumam conhecer a gente por esses animes grandes. Então, reforçar pra olhar lá o nosso projeto do Catarse. Não precisa ir no plano diamante para escolher os nossos animes se é pesado pro seu orçamento. Pode ir no plano mais simples para você fazer parte do nosso grupo. O importante é a gente sentir que esse apoio tá continuando, porque às vezes não é nem... Eu tô brincando aqui, mas às vezes não é nem de fato o apoio financeiro que faz diferença. Às vezes a gente mais gasta do que ganha com o podcast. Só que ter novos apoiadores, mesmo que não esteja pagando todas as nossas contas, paga a satisfação da gente saber que tem gente nova querendo ouvir, né? Então isso de fato é algum tipo de motivação. Então dê uma olhada aí no nosso catarse para que a gente continue falando de Apotecária, Firen, de repente até de um Shangri-La Frontier, qualquer...
Cara, eu gravaria
animes aí.
Quanto mais
apoio a gente tiver, mais liberdade a gente tem para gravar mais animes possíveis. Então assim, se a gente pudesse fazer 2-3 por semana, a gente faria, se a gente não tivesse as obrigações que a gente tem para manter o podcast vivo. Então ajuda a gente, vai lá no nosso catarse.
Bom, depois desse jabá do PH, eu não vou fazer jabá pra mim, não. Vai ser jabá de quê? Dos nossos programas anteriores. Façam um favor, se você tá chegando aqui pela primeira vez. Se você não tá também, vão lá ouvir os outros programas que a gente tem. Vai lá ouvir o programa de Lupin que eu falei aqui, que não tem nada a ver com o Apotecário, não tem nada a ver com o assunto. Mas a gente tem uns programas muito bons aqui pra vocês. E se vocês continuarem ouvindo, obviamente
mais
que a gente vai
200.
Ter mais vontade de produzir, mais vontade de trazer coisinhas novas. Vão ouvir também o programa que a gente fez de expectativas da temporada, que a gente falou sobre o que a gente queria dessa temporada que passou agora. Agora, pra vocês verem se alguma coisa que a gente falou aqui, a gente já tava esperando lá, né? Que a gente comentou sobre a Apotecária. Eu que indiquei a Apotecária, inclusive, falei que esperava
Verdade.
Grandes coisas e estava certa. Então, se vocês querem ouvir mais sobre essa opinião certeira e outras que podem não ser tão certeiras, mas se vocês tiverem curiosidade, tá lá o nosso programa. E é isso, gente. Obrigada aí pelo play, se você tá ouvindo isso até agora.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok, @AnimesOverdrive. Pra ficar ligado em todas as nossas novidades e pra conversar conosco, vem conversar com a gente sem sacanagem sobre o Diário de um Apotecário, sobre os animes da temporada, qualquer coisa. Vamos trocar uma ideia e vamos, né, tipo, fazer amizade. Por que não? Nós somos uma comunidade. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial do Instagram, @BianesMateus, Bianes com dois Es, Mateus com TH, @GabiTosati ou @GabiZord com um zero no lugar do O e @LuizHunziker. Então vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar sobre anime e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio. E tem um artigo aqui da National Geographic que fala que volta mesmo o dedo.
É isso aí, pior que eu já tinha visto aí.
Você acha que a Mau Mau mentiria? Você
Se
acha mesmo?
Se tiver um pedaço de unha e não fechar, consegue crescer um pouco.
Olha aí.
Tentei em casa.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.